Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todas as pessoas que nos escutam. Este é mais um Paganos del Mundo em português. Meu nome é Petrúcia Finkler e hoje meu convidado é Giovanni Vicenzo, praticante de bruxaria folclórica e bruxeria. Ele é idealizador e um dos produtores de conteúdo da Trilha Folclore, projeto que visa difundir conhecimento sobre tradições populares, magia e bruxaria através das mídias sociais. E ele também é um devoto no Brasil da Santa Esquelética Mexicana, La Santísima Muerte. Seja muito bem-vindo, Giovanni.
Olá, Petrúcia. É um prazer imenso estar aqui com você e para poder compartilhar um pouco dessa história e falar um pouco sobre ela, nossa bendita Santa Morte.
A bendita Santa Morte. Deixa eu te contar qual foi minha primeira vez que eu dei de cara com essa imagem. Eu morava nos Estados Unidos e frequentava supermercados mexicanos, porque eu morava num bairro com muitos mexicanos. E na parte de velas do supermercado, eles têm umas velas que vêm em vidro nos Estados Unidos, né? A vela de 7 dias, ela vem sempre dentro de um vidro. E aí a vela vem colada o nome de um santo e uma prece nessa vela, além de algumas que são, claro, sem os santos. E aí tinha muita para Guadalupe, e quando eu olho um belo dia, me dou conta que tem velas negras para uma tal de Santa Muerte. E aí a oração à Santa Muerte, fiquei muito cabreira com aquilo, porque me parecia uma coisa impossível para católicos terem uma Santa Muerte. Fala desta Santíssima Muerte e como é que ela chegou na tua vida ou você chegou a ela.
Eu sempre estive cercado pela morte, acompanhando processos de morte e vivenciando a morte. Porque desde criança eu me lembro que para nós, pessoas que nasceram e se desenvolveram em zonas rurais, a morte não é tão tabu assim, ela está presente. E uma criança, por exemplo, não é privada de ir até um velório, de passar a noite ali fazendo aquela vigília, como nós dizemos. E a Santa Morte, ela apareceu na minha vida há cerca de 6 anos atrás, em um ritual com outro bruxo de Brasília, inclusive. E ele falava sobre a morte, sobre o quanto ela é importante na cultura mexicana. Eu já era apaixonado pela cultura mexicana desde criança. E eu trazia aquela carga da minha criação, aquele conceito de que a morte era necessária, só que ainda não tinha me deparado, de fato, com essa entidade que personifica todos esses sentimentos, que traz lucidez a todo esse tema que, para a sociedade em geral, é tão difícil de ser compreendido. E aí, nesse ritual, eu conheci a Santa Morte, conheci o primeiro altar da Santa Morte, através desse bruxo que já tinha viajado, enfim, para o México, e tinha trazido com ele um pouco dessa chama, dessa devoção. E tudo se encaixou naquele momento, toda a experiência de criança, o que os meus avós me transmitiam a respeito disso, com a cultura de lá, a Santa Morte encaixou todas essas pecinhas e eu entendi. E aquilo, desde então, foi um divisor de águas, porque a minha espiritualidade se desenvolveu em torno do culto dela. Ela é excepcional, maravilhosa. Todos os devotos, nós somos suspeitos, né, de dizer sobre ela, porque ela está presente em todos os momentos da nossa vida, nos mais difíceis, nos mais acolhedores, nos momentos de celebração, nos momentos de tristeza. Santa Morte é uma integrante da família. Nós não a vemos como uma divindade distante, a quem nós simplesmente tememos e em nome desse temor estamos devotos a ela. Não, ela é uma integrante. Tanto é que um dos nomes populares que se usa para se referir a ela é La Hermana, La Madrina, La Flaca. Ela é a irmã, a madrinha. Ela é aquela que está presente de uma forma muito íntima na nossa vida, nas nossas casas, com os dilemas familiares que a gente tem. Então, ela apareceu para mim em um momento de luto, em um momento de tristeza. Eu já tinha vivido vários momentos desses e ainda não entendi o sentido do luto, da morte, de tudo isso que não é tão explicado para a gente. E ela veio ali, me trouxe essa força e desde então tem me acompanhado e eu acompanhado ela nesse amor tão profundo que a gente tem um pelo outro.
Então você está me contando, né, que essa visão desse primeiro altar de Santa Muerte foi para você muito impactante. Teve uma coisa luminosa
Muito.
nesse rito.
Foi um despertar muito profundo porque foi um chamado naquele momento. Eu já estava cercado pela morte tanto por questões energéticas, que o meu trabalho desde o início se desenvolveu com o mundo dos mortos, com contato aos espíritos, mas também com vivência. E o chamado dela, quando eu olhei para aquele altar, foi tão profundo que eu só pude me dissolver em lágrimas e aceitá-lo.
Ai, que
Então, o
lindo.
culto dela começa através disso, né? Desse chamado, desse toque emocional, desse toque profundo que vai de encontro com tudo que nós somos.
Giovanni, e ela é? Ok, a gente está vindo aqui de uma abordagem pagã, então a gente tende a dividir, né, essas grandes
Sim.
potências em divindades ou entidades. Como é que você vê a Santa Muerte e como é que ela é tradicionalmente entendida pelos devotos dela?
Santa Muerte é compreendida como uma santa folclórica, uma santa do povo, uma santa que nasceu em regiões periféricas, em regiões rurais. Então, ela representa muito os ideais do povo mais simples, do povo comum. Mas ela também é compreendida como um anjo. E nessa linha de pensamento, nós precisamos entender que o México é composto hoje por um público em maioria católico, e há uma miscigenação de crenças indígenas locais com o catolicismo e com o que nós chamamos de catolicismo popular, do folk. E essa fusão de saberes, da prática do catolicismo popular, que mistura tradições mágicas com a fé católica, a partir daí nasce diversas práticas, diversos costumes que misturam esses símbolos ou pagãos com símbolos cristãos. E o culto de Santa Morte foi se desenvolvendo dessa forma, com essa miscigenação, com esse encontro cultural, com esse encontro de fés. Então tem-se a ideia também de que ela seja um anjo, em algumas narrativas, inclusive um arcanjo poderoso, um anjo de Deus que faz esse intermédio, essa ligação. Serve de ponte entre a humanidade e a divindade. Então, ela tem essas funções como uma intermediadora, como uma condutora de almas, mas muito mais que isso, ela está mais próxima dos seres humanos do que a divindade em si. Por isso, ela influencia em todas as áreas da vida humana. Então, você tem a Santa Morte como ícone capaz de te ajudar com questões amorosas, por exemplo. Com questões financeiras, com questões emocionais, com a saúde. Ela é uma curandeira de mão cheia, uma bruja, de mão cheia, e também está ligada à estrutura política do local. Santa Morte é a figura militante número um das pessoas de regiões periféricas, como, por exemplo, o bairro de Tepito, que tem a Santa Morte como a sua padroeira, como a sua heroína.
Então, ela não é uma figura vista como a ceifadeira, né? Aquela que vem só recolher as almas na hora derradeira nossa aqui. Ela tem
Não.
essas outras faces. Isso, então, porque foi engraçado quando eu falei que eu vi as velas, porque eu fiquei um pouco assustada, que é difícil para quem não sabe da existência dela entender como que ela encaixaria no catolicismo, que normalmente tem dificuldade com essas questões mais da penumbra, do escuro, que é onde esse anjo, essa santa está, né? Mas ela não é necessariamente do medo, então. Não precisa
Não,
ser só do escuro.
não precisa ter medo. É interessante porque a constituição da imagem da Santa Morte, essa figura, ela também surgiu a partir do encontro de culturas. Nós temos, como eu dizia anteriormente, a consciência do mexicano traz a Santa Morte como um anjo, como uma santa, mas há também reconstrucionistas e historiadores que tentam resgatar a memória pagã de Santa Morte, ou seja, ela também é vista por alguns grupos como uma deusa, a extensão da divindade Mictlantecuhtli, a deusa dos mortos, a deusa do submundo. E Mictlantecuhtli era uma divindade descrita como sendo uma mulher, a primeira mulher sacrificada, inclusive, nos ritos tradicionais dos astecas. E desfigurada, com aparência esquelética, é uma divindade que personifica de fato a morte. E o que é que personifica mais a morte do que o esqueleto, a figura de um esqueleto ou a figura de um cadáver? A gente está falando de povos mesoamericanos. Então, automaticamente, essa consciência visceral entra em cena, né? Só que Santa Muerte não ganhou esse traje de monge católico, essa veste de freira do nada. Há uma inspiração, segundo alguns historiadores, no ceifador europeu, que inclusive ficou muito difundida a imagem do ceifador por volta do período da peste bubônica. Então, em panfletos, em cartazes, tinha o ceifador, e ele era justamente uma figura masculina coberta por um manto preto, portando uma foice e uma figura esquelética. Então, houve aí um encontro de culturas, tanto tocando esse aspecto da deusa mesoamericana dos mortos, a espolada, a esquelética, com esse traje europeu. Tem aí essa ideia de que houve um certo encontro e isso cooperou para o desenvolvimento da figura dela, mas ela definitivamente não é um ícone de medo, de terror. Ela é uma protetora, uma guardiã. Os ossos de Santa Morte nos falam muito sobre a nossa própria mortalidade e não sobre os terrores noturnos ou diurnos. É uma memória de que nós somos breves aqui e de que nós somos constituídos por ossos também, ossos de nossos ancestrais. Eu acho muito interessante, Petrúcio, aqui. Na cosmovisão asteca, o quinto sol, a era cósmica que onde nós estamos inseridos e neste tempo, ela só pôde existir a partir da criação do uso dos ossos dos ancestrais de uma era anterior a essa. Ou seja, os ossos de uma era anterior compuseram a humanidade dessa era. Isso é muito interessante, é uma mensagem muito interessante. A nossa existência só é possível por causa do legado dos ancestrais. Isso está muito enraizado no culto à Santa Morte. Ela é essa memória viva, ela é esse canal que nos liga com toda essa profundidade em torno da morte, porque a morte é necessária e sem ela não é possível haver vida.
Sim, a outra questão é Tudo no planeta é reciclado, né? Não existe nada
Sim.
novo no sistema fechado no qual nós vivemos. Então, tudo que nos
Isso é uma
compõe
verdade.
já foi parte de outra coisa antes, de outro alguém, alguma planta,
Isso
as
é verdade.
plantas, os animais, o solo, enfim, né?
Tudo vai se ressignificando.
Tem uma coisa que me chama a atenção, porque recentemente, eu acho que de uns 2 anos para cá, eu estou percebendo na comunidade. Primeiro eu notei nos Estados Unidos, e aí comecei a notar aqui no Brasil também, de ter ficado muito popular no paganismo a figura da Santa Muerte. Há um boom de Santa Muerte. Então tem muita gente procurando, postando, falando dessa figura. E eu queria ver como é que
Sim.
você vê isso, como é, primeiro, de onde é que você acha que vem essa popularidade, né? E a maneira na qual as pessoas estão abordando, talvez às vezes até se apropriando de forma bastante equivocada.
Eu acho muito legal quando há um interesse em conhecer uma cultura ou explorar, de modo acadêmico falando, uma tradição, buscar se aproximar e entender o contexto no qual aquela divindade está inserida. Isso é fantástico quando as pessoas se dedicam aos estudos, buscam fontes seguras, buscam compreender e aprender com pessoas que estão de fato inseridas naquela realidade espiritual. Mas há um problema nesse movimento, e isso vem acontecendo com Santa Muerte, aconteceu com outras divindades, nós podemos citar diversas. Mas o problema é essa questão mercadológica, que está muito presente neste meio e nessa comunidade. Então a gente percebe que há uma deficiência de conhecimento e há uma potencialização, uma gourmetização, aliás, de algumas questões. Eu me deparei há algumas semanas com um curso, por exemplo, de Santa Muerte, com epítetos que tinham sido forjados pela pessoa que estava ali fornecendo, apresentando aquele curso, e com nomes completamente equivocados sobre a cultura de origem. Basicamente, criaram uma cultura e romantizaram bastante para poder vender aquele produto. E isso é problemático. A gente percebe que na mídia, por exemplo, há sim um grande boom com essa questão que envolve ela. É a última série, por exemplo, que saiu agora, onde retrataram o culto de Santa Muerte, foi Penny Dreadful, City of Angels, que trouxe um pouco mais desse contato emocional de Santa Muerte para com a sua devota na série. Então, as pessoas observaram e viram a beleza daquele culto. E não é errado nós acreditarmos beleza, porque realmente é um culto muito bonito, muito simbólico. A bruxaria em si também, como prática mágica, como modo de vida, abraça um pedaço do culto da Santa Muerte. Então, é muito simbólico. E tem bastante bruxaria no culto de La Santa Muerte também, quando a gente vai estudar sobre as sete potências e toda essa prática. Mas é muito problemático quando essa busca se torna algo mercadológico, se torna algo motivado apenas pelo modismo, pelo momento. O culto dela é um culto que exige chamado, que exige um despertar. O culto de Santa Muerte é um culto que exige o toque dela. Ela vem até nós. Nós ouvimos relatos de diversos devotos que sonharam com a Santa Muerte e por isso as suas vidas foram transformadas, foram salvas de perigos terríveis, de pessoas sendo perseguidas por cartéis, de pessoas que estavam profundamente endividadas, de pessoas que estavam beirando o suicídio. Eu conheço relatos reais de pessoas reais que foram tocadas, foram chamadas e por isso hoje são devotos de La Santísima Muerte. O título Devoto de la Santa Muerte é pesado. Ele significa que você é uma pessoa que se submete à prova. Não é uma pessoa guiada por um modismo, por uma série. Isso é muito problemático, porque série, embora seja legal, não é referência historiográfica. Não pode ser, não é um documentário. Geralmente aquilo está sendo constituído por é uma obra fictícia e a gente precisa ter isso em mente. Então, quando eu me pego com uma pessoa que baseia sua espiritualidade e estuda os celtas, por exemplo, a partir de Tolkien, ou estuda Santa Muerte a partir de Penny Dreadful, ou estuda Odin a partir de American Gods, eu acho isso muito problemático. Eu acho que nós precisamos chamar a atenção das pessoas para o que é fictício e para o que é real. Santa Muerte vem de uma cultura real, de um movimento muito real, como eu disse anteriormente, de pessoas periféricas que lutam pela sua vida. Pessoas que olharam para a realidade e perceberam que o Estado tinha as abandonado, a polícia tinha as abandonado, e a única alternativa era a morte. Eu estou falando de pessoas que estavam lutando contra a fome, a miséria, a doença, a pobreza. Então é algo muito visceral. É um movimento que, quando a gente estuda em excelência, estuda a sua caminhada pela história, o culto de Santa Morte ficou oculto por mais de 200 anos, tanto por causa da Inquisição Espanhola, quanto pelo pós-Inquisição, que os resquícios daquele preconceito continuaram. Então, os devotos de Santa Muerte, tradicionalmente devotos, enfrentaram infernos para poder manter essa chama viva. E isso nasceu no meio dos indígenas, isso foi perpetuado por pessoas que sofreram muito. Então, nós não podemos deixar que as modas hollywoodianas nos guiem, que os movimentos mercadológicos da comunidade nos guiem. A gente precisa ter dentro de nós alguns crivos. E o primeiro é: eu estou lidando com a cultura viva, real. Eu preciso recorrer a fontes reais.
Eu me lembrei também que ela aparece no Breaking Bad, né?
Sim, verdade.
Tem os cartéis mexicanos de droga pedem proteção, né? Eles têm no meio lá de uma fazenda, tem tipo uma capelinha, vamos dizer assim, um templinho para ela. Você falando da questão do periférico, ela também então aparece retratada ali como uma padroeira ou alguém que protege pessoas fora da lei, vamos dizer. Isso é real? Você vê isso acontecer também nos seus estudos a respeito dela?
É real. Santa Muerte, inclusive, aparece em Bad Boys para Sempre. É um filme bem divertido, inclusive, que retrata uma traficante, uma narcotraficante, inclusive, que ela é devota de La Santa Muerte, e toda a família dela, por gerações, é devota. Então, há uma proteção muito grande em torno deles. Eles recorrem a ela e confiam no poder dela. E dentro da nossa visão, dentro da nossa cultura, é meio assim bizarro acreditar que uma santa, que uma entidade tida como benigna, proteja pessoas que estão completamente imersas no crime. É assim, é cômico em algo, quando a gente analisa a história, mas Santa Muerte, ela não é propriedade de ninguém. Santa Muerte, ela não é propriedade de católicos, porque muitos católicos são devotos de La Santa Muerte. Ela também não é propriedade dos reconstrucionistas pagãos. Ela é a personificação da morte, e a morte vem para todos. Isso inclui os traficantes, as prostitutas. Existem prostíbulos que são inteiramente dedicados à La Nina Roja, a Santa Morte Vermelha, a Menina Vermelha, por exemplo, a La Flaquita, a Magricela, é um termo bem cômico que eles usam, mais carinhoso também, para se referir a ela. Então, ela está dentro da faculdade, ela está dentro do prostíbulo, ela está dentro do comércio local, e ela está dentro também do narcotráfico, dentro dos cartéis. Eles recorrem a ela, e Santa Muerte, a origem dela é asteca. De fato, ela é uma extensão desse culto à morte que já existia na Mesoamérica no período do Império Asteca. E quando a gente olha para esse passado, o que que a gente percebe? A gente percebe uma devoção extraordinária. Eu acho incrível, por exemplo, quando a gente vai estudar sobre as bruxas de Mazateca, a gente percebe que em devoção às divindades do tempo e do clima, elas cortavam a língua, faziam pequenas incisões na língua para produzir relâmpagos, tempestades ou agradar aquelas divindades. Quando você estuda essa cultura e percebe o quão visceral a fé dessas pessoas eram, você entende por que hoje Santa Muerte ainda observa a fé e ainda vela por essa devoção forte, não tão visceral como era antigamente. Nós estamos em um contexto mais moderno, em uma época completamente diferente, mas dá para sentir e dá para ver esse legado, essa carga histórica. O mexicano valoriza muito essa fé. Tanto é que são muito fervorosos, tanto é que velam muito pelas promessas que são feitas, pelos votos. Então, se tiverem que andar milhas, eles vão andar. Se tiverem que retornar em outro país, eles irão. Mas isso é muito valorizado. E se o povo valoriza isso, se isso é o princípio do povo, também será um princípio da santa do povo, da divindade do povo, do anjo protetor do povo. Então, é muito bonito porque há essa carga cultural asteca ainda hoje, dá para perceber. Por isso que o cartel não fica de fora. Aquela fé, aquela devoção, aquilo os coloca de igual com aquela mãe de família católica que reza todos os dias. Santa Muerte observa a fé dos seus devotos, independente do contexto.
Tá certo, muito bem. A gente vai fazer uma pausa rapidamente, depois retomamos, voltamos com essa conversa que tá muito, muito, muito especial.
There was an old woman. To sweep the cobwebs off the sky, shall I go with thee? I by and by. There was an old woman tossed up in a basket,
there was
19
an old woman
times
tossed
as high
up in
as the
a
moon,
basket,
and
and
where
where
she
she
was
was
going, I
going,
saw in
I saw
a basket,
there
for
was an
two
old
times
woman
she
tossed
carried
up in
a
a
broom.
basket,
Oh,
and
where
where
she
she
was
was
to sweep the cobwebs off the sky, shall I go with thee high by and by? There was an old woman tossed up in a basket,
nineteen
times as high as the moon, and where she was going.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltando então nesse Paganos del Mundo com Giovanni Vicenzo. Giovanni, estamos aqui no Brasil agora, no que corresponde para nós, né, como período da força do ano, ligado ao Samhain, ligado ao culto dos ancestrais, a esse contato com a morte, justamente nessa virada de abril para maio. E Você falou que o culto dela é um culto estruturado, né? Ele não é um. Você foi beber da fonte, você buscou compreender como que os mexicanos fazem para ser o mais rigoroso, eu entendi, né? O mais respeitoso possível. Como é que você também, você nesse período do ano que para nós tem essa sensação, você também faz alguma coisa especial com ela? Ela faz parte do teu trabalho nesse período do ano?
Santa Muerte, ela está muito relacionada também a alguns rituais que eram feitos na Mesoamérica. E nesse período havia o ritual aos ancestrais, que depois foi transportado, depois que foi se instaurada a tradição católica no México, foi transportado esse ritual para o Dia de los Muertos, no final ali do ano. Então, a maior parte das tradições ligadas aos mortos vai para esse Dia de los Muertos, Chantolo, que é também uma palavra asteca para festival dos mortos. E a maior parte dos devotos modernos de Santa Morte acaba levando um pedaço deste culto para o dia 1º de novembro. Eu, particularmente falando, gosto de prestar culto a ela aqui nesse período também, porque traz esse legado histórico do culto asteca aos mortos e traz também uma conexão maior com a terra onde eu estou inserido. Então, eu presto o grande ritual no Dia de los Muertos, no Chantolo, e celebro ela também como a padroeira dos meus ancestrais, dos meus finados, dos fieles defuntos, como se diz. E então esses dois períodos estão muito ligados com o culto dela para mim. Tanto essa época agora, quanto o Dia de los Muertos lá no final do ano, que é um festival à parte do culto dela, mas onde ela acaba encontrando espaço dentro de algumas casas, porque é um festival para a morte. E se ela personifica a morte, automaticamente há uma associação popular.
Sim, eu vi que existem algumas formas de representar a Santíssima Muerte pintada como a Catrina, como aquelas figuras do Dia de los Muertos. Também vi numa
Isso.
palestra que isso não é correto, né? Que não é para confundir as duas coisas. Como é que você vê isso?
Então, uma Catrina, ela é um movimento artístico, na verdade, ela não é a Santa Morte propriamente dita. Ela é um movimento artístico que representa a nossa brevidade. E é uma mensagem, inclusive, para as classes sociais elitistas, de que eles também vão morrer. A Catrina é um esqueleto vestida com roupas pomposas, com um chapéu super pomposo, e é uma mensagem direta para eles que, olha, vocês também vão morrer. Ricos e pobres, todos são iguais diante os olhos da morte. Então, é uma mensagem muito legal. E Santa Muerte já está aí do outro lado dessa mesa, como a santa, o anjo, a divindade, aquela para quem nós rezamos. Essa associação cultural se dá porque, como a Catrina representa essa mensagem, isso é tão profundo, é tão forte, isso acaba sendo associado à Santa Muerte, que é esquelética também, que às vezes aparece em alguns santuários vestida como uma princesa, com um vestido de época, é muito bonito como eles acabam personificando ela. Então, acaba tendo essa associação, mas são movimentos distintos. Catrina, um movimento artístico, uma mensagem de uma artista para o povo, para a classe política, por exemplo, também, para a classe elitista, e Santa Muerte como um culto folclórico. São distintas. Mas muitos devotos modernos acabam usando esse termo Catrina para se referenciar a ela como essa mensageira de que, olha, rico ou pobre, negro ou branco, indígena, político ou não político, crente ou descrente, todos vamos morrer. Todos vamos nos encontrar com a morte no fim do caminho. Ela é a nossa única certeza. Então acaba tendo essas associações e que vão se misturando ao culto, né, com o passar do tempo. Não é, mas acaba sendo utilizado.
Então acaba misturando mesmo no imaginário, né? Porque é tudo
Acaba
esquerdo
misturando.
e tal. Você estava falando de que ela é um chamado, né? Você falou da pessoa
Sim.
sonhar. Tem alguma outra maneira que a pessoa pode, porque de repente alguém que está nos ouvindo pode receber ou ter recebido um chamado e não ter certeza ou não saber como lidar com isso? De que formas você percebe que ela costuma se manifestar e chamar delicadamente quem precisa entrar em contato com ela?
Olha, eu tenho muitos casos de pessoas que são devotas dela até hoje, que foram chamadas de forma assim extraordinária e de formas muito comuns. Nem sempre a comunicação da espiritualidade vem através de formas extraordinárias. Eu costumo dizer que, na maioria das vezes, vem através de mensagens muito simples, impressas no nosso cotidiano. E nós, na expectativa do extraordinário, acabamos perdendo de vista esses pequenos sinais, esses pequeninos detalhes. É claro que a gente precisa ter os pés no chão. E saber discernir entre aquilo que é um sinal, entre aquilo que é uma mensagem direta da divindade, daquilo que não é, que é uma obra do acaso, da coincidência, não é? E principalmente nessa época onde a gente está tão envolvido com as redes sociais, a gente precisa ter um certo crivo. Mas a Santa Muerte transmite a sua mensagem, faz o seu chamado de muitas formas. Pelos sonhos é uma assim um dos caminhos mais populares. Porém, eu já ouvi visões, pessoas que tiveram visões em determinados momentos, quando estiveram entre a vida e a morte, por exemplo, e eles viram ali a Santa Esquelética na frente deles e a vida deles foram salvas e se tornaram devotos. Eu não desejo que isso aconteça com nenhum de vocês, tá bom, pessoal? Espero que o chamado venha através de uma forma mais tranquila, sem que a sua vida esteja em risco. Outras formas de desse contato se estabelecer é através de canções populares, é através, como foi comigo, por exemplo, da visão do altar. Quando eu coloquei os meus olhos, foi como se eu estivesse sendo conduzido para aquele momento a minha vida inteira. Eu sabia que naquela hora, naquele dia, era para mim estar ali, era para mim ter aquele encontro com ela. Todo o pessoal que estava em volta passou. Eu senti que tudo tinha desaparecido, que a civilização tinha sumido e só eu e ela tínhamos ficado. Foi um contato muito profundo através de um simples encontro com aquele altar tão maravilhoso, com aquela representação tão maravilhosa. Então, há muitas formas da Santa Morte nos contatar. Às vezes, através de uma criança. Há muitos relatos de crianças que são enviadas a ela porque as crianças são vistas como puras, como espíritos muito puros. E Santa Muerte gosta de pureza. Embora ela seja uma divindade do inframundo, ela também ama a pureza. Ah, o caminho dos mortos é muito puro quando a Santa Muerte passa por ele. E através também de pessoas que estão em situação de rua, a Santa Muerte nos contata. Por quê? Os mortos, assim como as pessoas que estão em situação de rua, tornam-se invisíveis. As pessoas que estão em situação de rua são invisíveis à sociedade. As pessoas não enxergam, não se preocupam. E quando nós ingressamos no culto aos finados, que é uma outra parte que pode ou não estar relacionada ao culto da Santa Morte, depende da casa, depende do rancho, depende do círculo em que você está envolvido ou pertence. No culto deles, nós entendemos essa diferença. As pessoas se esquecem dos seus finados, se esquecem dos seus mortos, não se preocupam com essa raiz ancestral. E quando nós olhamos para as pessoas que estão em condição de rua, nós entendemos que há uma relação muito parecida. Estão ali, de certo modo, esquecidos pelo Estado, pela nossa sociedade. E eles são mensageiros dela também. Já aconteceu comigo, inclusive com meu irmão, de nós estarmos em um restaurante, em um determinado lugar da cidade, e uma mulher em situação de rua chegou para nós naquele mesmo dia, era véspera de Dia de los Muertos, onde nós iríamos cultuar não só os nossos finados, como a Santa Morte. E essa senhora chegou, ela estava com um saco de roupas nas costas, muito suja, e aquilo nos moveu muito. Ela olhou para a gente e não pediu nada. Ela disse apenas assim: ela pediu para dizer que vocês são muito lindos. Ela pediu para dizer que ama vocês demais. E eu me emociono quando eu me lembro disso, porque
Uau!
era véspera de um dos rituais mais queridos e importantes para minha casa. Então, aquilo me tocou muito, muito mesmo. Aquela senhora não pediu nada. Ela simplesmente disse isso para nós e foi se retirando. Aí a gente chamou ela, enfim. Mas são momentos que acontecem no cotidiano que a gente, se a gente não estiver antenado a tudo isso que nos compõe, que compõe a nossa espiritualidade, a gente acaba perdendo Petrúcia. E Santa Muerte fala de forma muito simples. Ela não cresceu, o culto dela, aliás, não cresceu dentro de palácios ou dentro de casas muito influentes, embora hoje esteja presente. Mas o desenvolvimento do culto dela foi dentro de ranchos de pessoas muito humildes. Então, a linguagem é muito simples, é muito direta,
Essa história
através de um animal, né?
é linda. Essa
Pois
história
é,
é
foi
linda. Me diz
um
uma
encontro
coisa,
com ela.
Giovanni, me diz uma coisa. As pessoas que então percebem isso, ou que através dessas diferentes formas de sentirem que tem algo ali, que precisam ir atrás, como é que elas buscam, né? O que que você recomenda para alguém que está no Brasil e também fala do seu livro, que eu sei que vai ser lançado esse ano, que vai ser, sem dúvida nenhuma, uma fonte para as pessoas que sentirem esse chamado,
Vamos
ou que tiverem o desejo de saber mais, mesmo que não seja para o seu culto pessoal, né? Tem uma riqueza de cultura em torno da
lá.
Santa Muerte.
Sim, claro. Vamos lá. O que eu faço se a Santa Morte me chamou? De primeira instância, a gente precisa procurar uma fonte confiável. Existem muitos devotos da Santa Morte hoje no mundo. Então, a gente precisa também mencionar que cada casa, que cada devoto tem a sua maneira de cultuar a Santa Morte, de compor o altar dela e de estabelecer dias específicos, porque embora o culto seja folclórico, ele não é um culto engessado, ele é muito fluido e ele vai mudando de acordo com a região, de acordo com a cultura onde ele está entrando. Tanto é que o culto à Santa Muerta de Tepito é diferente do culto à Santa Muerta, por exemplo, que existe em Nova Orleans, que existe nos Estados Unidos, em outras regiões. Vai mudando de acordo com o local, mas o princípio é o mesmo, porque a divindade é a mesma. Busque pessoas sérias no caminho, pessoas que você tem alguma referência, que você já acompanha, que você conhece o trabalho. Busque a literatura mexicana sobre. Há alguns livros sobre Santa Muerte que são muito bons. Inclusive, há uma autora, a Tracy, que é uma autora devota há muito tempo, e inclusive. Eu posso te enviar depois, Petrúcia, o nome do livro é Santa Muerte Rituais. Aí tem diversos rituais e trechos da história. Existem muitas formas da gente tocar essa cultura, esse culto e aprender diretamente nessa fonte. Eu estou publicando este ano Santa Morte pelos Ossos e pelas Flores, que é um livro que traz essa perspectiva pagã da história da Santa Muerte e desbrava as origens mesoamericanas dela, e trazem também essa perspectiva folclórica moderna, tanto sobre o culto dela, quanto sobre o culto a los muertos. Um pouco de brujeria, de toda essa cosmovisão asteca que está muito presente até nos nossos dias. Então, é outra fonte, e eu desenvolvi esse livro justamente porque há esse anseio no nosso país de buscar literatura sobre Santa Muerte no nosso idioma, e a gente não encontra com facilidade. Você encontra uma menção ou outra, mas não há um livro específico que traga a origem, que traga um pouco da cultura dela. Então, esse livro, a estimativa é que seja publicado ainda este ano, e eu espero que traga muitas bênçãos, muito conhecimento, muita iluminação a todos aqueles que foram chamados, que têm interesse, como você mesmo disse, Petrúcia, aqueles que, embora não tenham sentido o toque da devoção, mas que se interessam por cultura mexicana, por essa sabedoria ancestral, não é mesmo? Então, vai ser um livro que vai agregar bastante para a caminhada das pessoas que estão iniciando e até para aquelas que já têm algum tempo de devoção, mas anseiam por mais conhecimento. É, de fato, uma partilha bem interessante que vai agregar bastante aí para as nossas vidas, para os nossos altares, para a nossa devoção.
Tenho certeza, tenho certeza. Estou aqui ansiosa. Vou querer ter um meu. E aí vamos combinar de ver, quem sabe você volta para a gente conversar sobre o livro quando o livro for lançado.
Ah, perfeito, vai ser um prazer.
Giovanni, como é que as pessoas te encontram? O Trilha Folclore, vamos, a gente está realmente encerrando. Então vamos lá. Instagram, Facebook, Trilha Folclore. Fale onde que as pessoas te acham e os materiais que você costuma disponibilizar.
Olha, eu estou no Instagram através do perfil @GiovanniVincenzo, vocês me encontram lá. É a plataforma de maior atuação do momento. Eu tenho atuado bastante através de posts que visam difundir a tradição folclórica, tradições rurais, bruxaria. Então, vocês encontram muito conteúdo, inclusive bastante sobre o culto de Santa Muerte também. Eu também estou no YouTube através da Trilha Folclore, que é o nosso projeto, que também visa difundir conhecimento às pessoas e criar aí um intercâmbio de culturas e de praticantes. E nós estamos lá, Trilha Folclore. E nós também estamos no Facebook. Eu estou lá, Giovanni Vicenzo. E vocês encontram muito conteúdo com esses temas de bruxaria, folclórica tradicional, tradições rurais. E venham, vamos bater um papo. Se você quiser conversar mais sobre, não tem cerimônia, pode chamar no chat. Eu amo falar sobre ela, porque ela simplesmente mudou a minha vida, né? Mudou o curso da minha história. E é sempre bom ajudar as pessoas ou ouvir um pouco dos relatos delas com essa experiência Santa Morte.
Maravilhoso, maravilhoso. Querido, muito, muito obrigada por ter estado aqui, te dedicado esse tempo para conversar comigo, e agradeço também, claro, a todos aqueles que nos ouviram, né, nessa oportunidade, e adorei, adorei essa conversa.
Muito obrigado pelo convite, Petrúcia. Foi um prazer poder falar contigo sobre ela. E muito obrigado a todos os ouvintes também. Que La Santíssima Muerte e Las Sete Colores abençoe a todos vocês. E que se você sentiu o chamado dela através desse podcast, através desse bate-papo, entre em contato com a gente, vamos conversar sobre. Eu tenho certeza que esse caminho vai se abrir para você também.
Que assim seja.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.